A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.
Passada mais uma semana, estamos na sua companhia mais uma vez para lhe trazer mais um Médico de Família. Quem está sempre connosco é a doutora Cláudia Neves. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda.
Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite a ti, Daniel, e a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez para um programa Médico de Família.
Hoje trouxeste aqui para o nosso consultório infecções urinárias. Eu diria que cada vez mais este é um problema recorrente, quer neles, quer nelas, ou há aqui também alguma particularidade, diferença entre conforme o sexo?
Já falaremos disso, mas é muito mais frequente nas mulheres. E também é muito mais frequente, por razões óbvias, no verão.
Claro.
Porque o próprio sistema urinário é um sistema excretor, é onde se produz, portanto, a urina, e tem como função exatamente eliminar os resíduos do metabolismo que é produzido, o lixo que é produzido nas células regularmente, nomeadamente a ureia e o ácido úrico. E controlar também a concentração de determinadas substâncias no sangue. Os órgãos que o constituem, eu penso que todos os nossos ouvintes já ouviram falar disto, do aparelho ou do sistema urinário, são os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra. A urina é fabricada nos rins, são os filtros por excelência, são dois órgãos em forma de feijão, muito irrigados por sangue, estão localizados na parte posterior da nossa cavidade abdominal. Às vezes as pessoas, quando vão à consulta, dizem, estou com dor nos rins, é muito frequente. Os rins raramente doem. E quando as pessoas apontam a dizer que estão com dor nos rins, os rins não são aí. Normalmente são mais acima, ainda ficam um bocado baixo das nossas costelas. Medem cerca de 10 cm de largura e pesam cerca de 150 gramas cada um, são levezinhos. São constituídos por três zonas, quando olhados a olho nu. Tem a cortical, a parte mais superficial, a zona medular e depois tem o bacinete, que é onde começa o ureter, que são as vias excretoras. Por cima de cada rim nós temos uma glândula que produz substâncias muito importantes, que é a glândula suprarrenal, uma de cada lado de cada rim. Trouxe aqui uma curiosidade que eu acho muito interessante, é que o nosso sangue é filtrado cerca de 320 vezes por dia. Portanto, regularmente o sangue vai passando pelos rins e vai sendo filtrado.
Estamos a falar o mesmo sangue, não é?
Sim, o nosso volume plasmático. Os rins têm várias funções. É importante manter este equilíbrio de água e minerais no organismo, e isto é a função dos rins, em termos de quantidade e de qualidade. Filtra também, como já vimos, e excreta os resíduos do processamento dos alimentos, dos medicamentos ou substâncias tóxicas, aquilo que não presta e que pode ser eliminado pela urina. Os rins também regulam a pressão arterial, a nossa tensão arterial, e a produção de determinadas hormonas. Vou dar um exemplo, não sei se já ouviram falar, da eritropoietina, que estimula a produção dos glóbulos vermelhos na medula óssea. E também são os rins que formam a vitamina D inativa, que é produzida na pele por ação da luz solar, numa forma ativa de vitamina D que pode ser utilizada para estimular a absorção do cálcio e do fósforo depois no intestino delgado. Vemos aqui que os rins, além de produzir urina, têm outras funções muito importantes no nosso organismo. Depois dos rins temos os ureteres, que são tubos musculares que levam a urina desde os rins até à bexiga, através de contrações que vão empurrando a urina, e tem cerca de 25 a 30 centímetros de comprimento. Depois temos a bexiga, que é como se fosse ali uma despensa, que pode armazenar, dependendo da idade e das pessoas, de 250 a 600 mililitros de urina. É uma bolsa, mas também é muscular, que se expande à medida que a urina vai entrando, que vai pingando dos rins. Quando a bexiga está cheia, os nervos enviam essa informação ao nosso cérebro, que nos dá aquela sensação, aquela necessidade que temos que urinar. E quando urinamos, o esfíncter urinário é como se fosse ali uma válvula à saída da bexiga, abre-se e permite a saída da urina. Ao mesmo tempo, a própria bexiga depois contrai-se, criando uma pressão que força a urina a sair pela uretra. A contração voluntária dos próprios músculos da parede abdominal auxilia também com a pressão adicional para a micção. As extremidades dos ureteres na parede da bexiga, onde terminam os ureteres, que vêm, portanto, dos rins para a bexiga, ficam fechados no momento em que a bexiga está a esvaziar, para não haver refluxo de urina retorno, em direção aos rins. Exatamente. Portanto, quando tudo funciona bem, funciona às mil maravilhas. A urina, portanto, é produzida nos rins, desce pelos ureteres, vai descendo, vai-se acumulando na bexiga. Quando a bexiga está cheia, dá-nos a vontade, e quando nós realmente temos disponibilidade e o fazemos, e vamos urinar, abre o miato urinário, a urina passa pela uretra, fecham as válvulazinhas, por assim dizer, que vêm dos ureteres, e a bexiga esvazia, não havendo retorno. A uretra, assim, é um tubinho que se estende desde a bexiga até ao exterior, que se chama miato urinário. É maior no homem do que na mulher. No homem mede cerca de 20 centímetros e vai terminar na extremidade do pênis. Na mulher tem cerca de 4 centímetros e termina na vulva. Quando a bexiga está cheia, contrai-se, relaxa o tal esfíncter e a urina sai pela uretra. A urina em si é constituída grandemente por água, na maioria da sua quantidade, e também os materiais filtrados. Na sua composição podemos encontrar ureia, ácido úrico, sal, glicose, lípidos, proteínas, amoníaco, ácidos gordos. Normalmente a urina não tem micro-organismos, não tem bactérias. Isto é o normal. Portanto, quando as coisas estão a funcionar bem.
Muito bem. Em termos de infecção urinária, há vários tipos, consoante o sítio de infecção? Há só uma? Como é que funciona? Conta-nos tudo.
Antes de passar aos tipos, que realmente há vários tipos, um dos critérios, como acabaste de dizer, é a localização da infecção. Temos o que é a infecção urinária. Quando, portanto, a urina tem bactérias, em qualquer parte do seu sistema urinário, seja nos rins, nos ureteres, na bexiga ou na uretra, estamos perante uma infecção urinária. No homem podemos ainda incluir as infecções associadas à próstata, a prostatite, ou aos testículos, orquite ou orcoepididimite, depende das estruturas que estão afetadas.
Mas a prostatite pode ser considerada uma infecção?
Faz parte do aparelho genitourinário do homem.
Portanto, por consequência, é uma infecção urinária?
É uma infecção tratada como tal.
Ok.
As infecções urinárias são das infecções mais comuns. Geralmente, o mais comum é que as bactérias entrem no sentido ascendente, entrem pela uretra, pelo miato urinário, a partir do exterior, e mais raramente as bactérias vêm através do sangue e instalam-se nos rins. O mais frequente é no sentido ascendente. As bactérias chegam normalmente às vias urinárias regularmente, no nosso dia-a-dia. Não sei se as pessoas têm essa noção. É comum bactérias entrarem pelas nossas vias urinárias. Mas rapidamente...
Entrarem.
Mas normalmente, quando funciona bem, são rapidamente removidas. Seja pelo jato urinário, quando urinamos, seja pelo nosso sistema imunitário, as nossas defesas. Quando tal não acontece, ou por alguma razão isto não está a funcionar bem, surgem então os sintomas da infecção urinária.
Muito bem. Então vamos perceber se há ou não vários tipos, é isso?
A infecção urinária mais comum é da bexiga, portanto pela sua localização, e chama-se cistite. Infecção quando atinge a bexiga. E é que mais facilmente também é tratada. É uma infecção urinária baixa. Normalmente a bactéria vem do exterior pela uretra e infecta a bexiga. Em algumas situações, se não for tratada a tempo, se a pessoa tiver um sistema imunitário debilitado, a infecção pode progredir no sentido ascendente e atingir o rim. E aí chama-se uma pielonefrite. A infecção localizada no rim geralmente necessita tratamento mais prolongado, maior vigilância. Porquê? Porque pode disseminar-se ao organismo, chamado uma sepsis, ou vir a ter sequelas. Depois temos as infecções localizadas só na uretra, a uretrite, que são normalmente provocadas por micro-organismos transmitidos por via sexual e são mais comuns no homem. Porquê? Porque a mulher possui uma uretra muito mais curta e a infecção normalmente transmite-se logo diretamente à bexiga. Tanto
Exato.
Que as infecções são mais frequentes nas mulheres,
sim, claro.
Porque a uretra é mais curta e, claro, está muito mais perto ali da zona de contaminação, que é o ânus.
E muitas vezes confundida com a vaginite, não é?
Sim. Geralmente, a infecção da uretra caracteriza-se por algo que é diferente da infecção urinária típica da cistite, que é um corrimento uretral que pode ser transparente ou pode ser esbranquiçado, leitoso, consoante o tipo de infecção. A uretrite, como já vimos, é mais frequente no homem. Gostaria só de salientar mais uma vez que as infecções urinárias são mais frequentes nas mulheres e, segundo a Associação Portuguesa de Urologia, houve um estudo europeu que refere que uma em cada cinco mulheres adultas tem pelo menos uma infecção ao longo da vida. Para terem noção quão frequentes são as infecções urinárias nas mulheres. Relativamente a outra característica, segundo a Associação Portuguesa de Urologia, as infecções urinárias podem ser recorrentes, recidivantes ou haver uma reinfecção. Portanto, tudo com re. Recorrente ou frequentes são consideradas quando temos duas infecções urinárias num período de 6 meses ou 3 infecções urinárias num período de 12 meses, de um ano. Recidivante é quando ocorre uma outra infecção nas primeiras 2 semanas após o final do antibiótico, do tratamento, sendo a mesma bactéria a provocar a infecção.
Claro.
Reinfecção é quando é após as 2 semanas do final do tratamento, mas a infecção é provocada por uma outra bactéria diferente da primeira infecção. Não sei se fui clara, se deu para perceber.
Sim.
Recorrente tem a ver com o número de infecções por 6 meses ou por um ano. Recidivante é quando volta a surgir logo outra infecção pela mesma bactéria. Reinfecção por outra bactéria diferente.
O que distingue ambas é a distância entre elas, a distância temporal entre elas que...
E o agente etiológico.
Claro,
sim.
Vai mostrar, enfim, sim, mais concretamente, enfim, o tipo. Mas em relação, tu já mencionaste, só ao falar dos diferentes tipos, já foste dando algumas das causas das ITUs, mas queres especificar quais são as principais causas?
A maioria é provocada por bactérias. É o micro-organismo mais frequente. Em alguns casos podemos também ter infecções por fungos, geralmente em doentes diabéticos ou com sistema imunitário mais debilitado, e por vírus ou parasitas são raras. Dentro das bactérias, 70% a 80%, portanto a maioria, são provocadas por uma bactéria específica, a Escherichia coli, que existe realmente no nosso aparelho digestivo. Portanto, é através do nosso ânus que existe essa contaminação, vem do aparelho digestivo para o aparelho urinário. Outras bactérias comuns são o Enterococcus, o Proteus e a Klebsiella. São sim os nomes estranhos, mas normalmente as bactérias têm nomes em latim, para serem utilizados os mesmos nomes em todo o mundo. E assim todos os médicos, cientistas conhecem o nome do bicharoco.
Nós só precisamos saber como é que funciona.
Mas olha, quem tem infecções urinárias sabe quase sempre, porque nós quando temos as análises da urina está lá na urocultura qual é o micróbio. A Escherichia coli, as mulheres têm infecções urinárias, conseguem
logo... Pela proximidade, né? Já percebemos agora pela explicação que deste,
sim,
do porquê que ocorre,
sim.
Claro.
Em 10 a 15% dos doentes com sintomas...
Lá, mas é importante lembrar-me disso. Sobretudo se a higiene for feita errada, né?
Exatamente, já lá vamos depois falar nisso. 10 a 15% dos doentes com sintomas não conseguimos identificar qual o agente envolvido. Sim, sim.
Pronto, não se sabe qual é o agente, mas... percebe-se que há um problema, ele resolve-se na mesma, não precisamos saber qual é o agente. Já vimos então que, sobretudo, as questões sexuais é um fator de risco.
Uhum.
Percebemos também que, até no caso das mulheres, a proximidade em si mesmo já é um risco, mas há riscos que nos devem, para além desses que são mais óbvios, que nos devem chamar a atenção para esta,
uhum,
questão.
Existem fatores de risco um bocadinho específicos para mulheres e para homens.
Entendemos, claro.
Que normalmente até são diferentes. Nas mulheres, o facto de estar grávidas é um fator de risco, é mais frequente nas mulheres grávidas e também porque elas muitas vezes não se sentem. Já vimos também aqui alguns exemplos, a diabetes também é um fator de risco de infecções urinárias. Como já percebemos também, os cuidados de higiene, falta de cuidados de higiene adequados é um fator de risco.
Desculpa lá, lembrei-me agora. Mas o próprio ciclo menstrual da mulher pode ser ele também potencializador no caso de haver uma higiene não adequada, não é?
O próprio período menstrual é um fator de risco, porque normalmente utilizam-se os absorventes, seja os externos, os chamados pensos higiênicos, ou os internos, os tampões, só isso já é outro fator de risco.
É o que ia dizer, claro.
Sim. Quando há inserção de objetos estranhos na vagina é outro fator de risco, já estamos a inserir lá um corpo estranho. Doenças neurológicas que... podem afetar esta dinâmica da parte do esfíncter, da micção, do reter ou não reter a urina. Algumas pessoas com doenças neurológicas, com incontinências, por exemplo. Doenças sexualmente transmissíveis, claro. Quando existem anomalias anatómicas do aparelho urinário, imaginemos alguém que na bexiga tem divertículos, pequenas bolsinhas em que a parede faz bolsas, a urina acumula-se ali e muitas vezes durante a micção a urina não é esvaziada, fica ali parada mais facilmente.
Ganha bactérias.
Exatamente. Né? E claro, é mais frequente nos utentes que estão institucionalizados ou algaliados, que têm as chamadas sondas vesicais, que são os tubinhos, as pessoas conhecem talvez por algálias, introduzidas através da uretra na bexiga para drenar a urina espontaneamente.
Mas isso
é, é um fator de risco.
É um fator de risco porque tem vários fatores de risco em si mesmo. É um, tem um objeto estranho ali dentro.
É um objeto estranho. E
a porta está sempre aberta.
E eu aproveito para dizer algo muito importante. Claro que um doente algaliado, se formos fazer uma análise à urina para pesquisar bactérias, tem sempre bactérias, porque já está lá um objeto estranho. Ainda na mulher, ter novos parceiros sexuais é outro fator de risco. Mulheres que tenham história de infecções do aparelho urinário em familiares do primeiro grau femininas. História de infecções do aparelho urinário recorrentes, mulheres que têm um histórico de ter infecções urinárias crónicas, não é crónicas que se diz, é recorrentes, maior risco tem de vir a ter outra infecção urinária. E quem teve uma infecção urinária em idade muito jovem, ainda criança ou adolescente, maior risco de infecção urinária também.
Espera, espera. Quem teve uma infecção urinária muito novo, com pouca idade, tem mais riscos na fase adulta e mais velha.
Sim, é um fator de risco. Sim.
Engraçado.
Depois, nos homens, temos a própria parte do aparelho genitourinário, o ter uma próstata grande, que é muito frequente nos homens com mais de 50 anos, a chamada hiperplasia benigna da próstata, já é um fator de risco, porque a próstata está encostada ali à uretra, empurra a uretra e mais dificilmente a bexiga é esvaziada, não se dá a micção tão facilmente. Qualquer outra causa que vá causar ali a obstrução do trato urinário, um cancro da próstata, uma estenose, um aperto da uretra, outras alterações estruturais e também as doenças neurológicas que vão interferir nessa micção normal, ou quando existe já um comprometimento cognitivo, incontinência urinária, incontinência fecal, são tudo fatores de risco de infecção do trato urinário no homem.
Sinais e sintomas, para além daqueles que eu acho que já são mais conhecidos, hoje nós conhecemos, mas o tal ardor, o tal...
O chamado ardor é a queixa mais frequente, que nós dizemos disúria. A polaquiúria, que é urinar muitas vezes, parece que estou sempre com vontade de urinar, mas urino pouco de cada vez, às pinguinhas, pouca quantidade. A vontade urgente e frequente de urinar, um cheiro fétido da urina... Alterações da cor da urina, mas isto é muito subjetivo, também depende da quantidade de água que a pessoa bebe. Dificuldade em começar a urinar. A eliminação de sangue na urina, sobretudo num homem, é um sinal de alarme para pesquisar outras coisas. Dor na parte inferior do abdómen, assim uma sensação de peso, normalmente referem. E quando a infecção urinária está localizada mais superiormente, na parte dos rins, as chamadas pielonefrites, temos sintomas mais gerais, a febre, os arrepios, a dor lombar, náuseas e vómitos até, porque a dor já atingiu os rins.
Muito bem, agora que já conhecemos os sintomas diagnósticos.
Começa logo por aí, pelos sinais e sintomas. História clínica é essencial. Quando nós estamos no centro de saúde, temos um exame rápido disponível, que se chama teste com burro, teste rápido de urina com uma tirinha, para avaliar se tem nitritos, se tem, por exemplo, glóbulos brancos, se tem sangue, se tem proteínas na urina. É um teste rápido, vale o que vale, conjuntamente com a história clínica, ou seja, com aquilo que a pessoa se queixa. Em alguns casos, em algumas dúvidas, pode ser necessário depois pedir, ou naquele momento, ou após o tratamento, a chamada urocultura, que é uma análise à urina, em que vai-se pesquisar especificamente se tem bactéria, qual a bactéria, e quais os antibióticos que servem para eliminar aquela bactéria, para fazer o tratamento já dirigido para um micro-organismo. Isto pode acontecer, e pedimos muito mais frequente urologias nas grávidas, nas mulheres depois da menopausa, quando surge num homem, porque as infecções urinárias, como já vimos, são menos frequentes nos homens, nas crianças antes da puberdade, que também é raro, podemos pedir urocultura, e outras pessoas que tenham alterações do aparelho urinário, que tenham sido operadas recentemente, pessoas com alguma doença em que tenham um sistema imunitário mais debilitado, pessoas que tenham sintomatologia que parece que ser uma infecção urinária mais superior, pielonefrite, ou pessoas que tenham infecções urinárias recorrentes. No caso destas infecções frequentes, podem ser necessários outros exames, seja uma ecografia renal e vesical, portanto, ao rins e à bexiga, um TAC ou até uma ressonância, entre outras técnicas de diagnóstico. Mas isso cada médico é decide, mediante o doente que tem à frente, as suas queixas e a sua história clínica.
Quando olhamos para a infecção urinária, a forma como mencionaste, quer para fazer o diagnóstico e certamente mais à frente quando falarmos do tratamento, percebemos que a infecção urinária não é uma coisa que aparece hoje e amanhã, já não existe, é preciso um tratamento. Mas acontece situações de queixas de ardor momentâneas, ou seja, episódicas que depois não acontece mais nada. Quer dizer que é possível ter esses sintomas sem ser infecção urinária?
Sim. Vou dar um exemplo simples. Dependendo do tipo de bebidas e de alimentos, podemos ter a urina mais ácida e ter essa sensação. Se estamos a beber pouca água, ficar desidratados, a urina mais concentrada pode dar essa sensação. Tanto que há utentes, mais as mulheres, que referem isso. Tive ali um dia ou outro assim um ardor, mas bebi muita água e passou. E nunca mais tive nada. E claro, as pessoas, sobretudo, que já passaram pela experiência de uma infecção urinária, sabem que a primeira regra é logo beber bastante água para diluir a urina e, por quanto mais urinamos, mais quantidade de bactérias eliminamos.
Até porque
mecanicamente.
E também diminui automaticamente a acidez da própria urina. Portanto, os próprios sintomas passam a ser mais atenuados, mais ligeiros. Não é?
Uhum.
Então vamos aos tratamentos e prevenção. Na área da prevenção já falaste a questão da higiene, mas se pudesses ser um pouquinho mais específica.
Ok, então vamos falar da prevenção. Além de beber muita água, urinar, as pessoas às vezes, e dizem-me isto, eu não bebo mais porque depois ando sempre na casa de banho. Andar sempre na casa de banho é um bom sinal. Ter a urina como se fosse água, bem diluída, é um bom sinal. Evitar bebidas alcoólicas...
Desculpa ter-te interrompido. Mas eu lembro-me num programa que nós fizemos no passado, tu tens mencionado que se a urina fosse branca, também não era bom sinal.
Não é branca, não estou a falar de branca, estou a dizer transparente.
Pronto, como disseste, água acendeu a luzinha na minha mente para fazer a pergunta. Portanto, quando a urina é mesmo totalmente transparente...
É sinal que estamos a beber bastante água.
Sim, mas estamos a pôr o rim em excesso, é isso? A trabalhar em excesso,
é sim. Que se vamos beber 5 litros de água por dia, tem um excesso. Estamos a sobrecarregar os nossos rins, claro que sim. Mas a urina, quanto mais amarela, é mau sinal. É sinal que estamos a beber pouca água.
Sim, mas quando dizemos aquela urina quase transparente, ligeiramente amarelada, é o normal.
Sim,
é o ideal. O termo água é quase água, queres tu dizer, não é?
Sim. Por exemplo, quando nós acordamos de manhã, a urina é mais amarela do que o resto do dia. Porque estivemos supostamente sem beber durante a noite.
Que depois das refeições, naturalmente também, ou na altura de digestão ou depois da digestão, é normal que também fique mais escuro, não é? Porque está a libertar mais coisas, não é? Portanto, ao longo do dia é ir gerindo e percebendo que... ir vigiando, não é?
Sim, sim.
Porque até a noção de se eu estou a não hidratar-me corretamente, basta nesse... só vigiar a urina já nos dá alguma...
Dá alguns sinais. Sim, sim. E falar também, continuando ainda na prevenção das infecções urinárias, evitar substâncias que irritam a bexiga, nomeadamente a cafeína e as bebidas alcoólicas. Importante, sobretudo nas mulheres, urinar logo após a relação sexual. É normal, durante o coito, durante a relação sexual, haver ali bactérias que é que lhe é partilhado entre os vários orifícios, entre o ânus, a uretra, a vagina. Se nós urinarmos logo depois da relação sexual, o próprio ato de urinar vai eliminar as bactérias que tenham entrado.
Desculpa lá a minha ignorância, mas por favor, tenha em conta ela, a própria ignorância. Eu faço quando tenho vontade.
Se a pessoa estiver bem hidratada, consegue, quando acho, olha, eu agora devia urinar, nem que seja um bocadinho, já eliminou bactérias que entraram. Pessoa bem hidratada consegue urinar, menos quantidade, mas consegue urinar. É uma questão da pessoa estar bem hidratada.
Ok, se tu dizes, eu acredito, claro.
Importante nas mulheres, na higiene, é isso que estavas a falar há pouco, penso eu.
Sim.
Quando vamos à casa de banho, seja para urinar ou para defecar, ou quando fazemos a nossa higiene, seja no banho, no duche ou na higiene íntima, limparmos sempre frente para trás. Nunca de trás para a frente, para não puxar as tais bactérias que vêm ali do aparelho digestivo para a uretra.
Normalmente isso, sobretudo às senhoras, não é?
Ensinamos desde pequeninas.
Desde pequenininho.
Sim.
Mas é bom relembrar.
Manter a área genital limpa. Não quer dizer, eu falo muito isto às minhas utentes, que vamos andar sempre a lavar-nos, não, porque aí tiramos a nossa flora...
própria defesa.
É importante lavar-nos, mas uma vez por dia. Importante preferir os duches do que os banhos, porque os duches, a água sai e entra, no banho estamos ali com a água que já está conspurcada. Evitar
e,
usar...
E até podemos correr o risco de levar bactérias de outras zonas do corpo para aquela que de outra maneira nunca lá iriam parar.
Sim,
não?
Sim. Evitar usar produtos perfumados na área genital, trocar regularmente os pensos higiênicos e preferir os pensos higiênicos em detrimento dos absorventes internos como os tampões no período menstrual, preferir as roupas íntimas, a cueca nomeadamente de algodão e vestuário largo para manter a área ao redor da uretra seca. Evitar também, eu penso que isto é importantíssimo, andar, claro que se estamos no período menstrual temos que usar pensos ou tampões, mas evitar o penso diário, chamado penso diário, deve ser evitado sempre que possível, diariamente, cuequinha 100% algodão na zona da vulva. Agora, nomeadamente, que já tinhas falado do tratamento, claro que se é uma infecção provocada por uma bactéria, o tratamento tem que ser antibiótico. Os antibióticos são usados para tratar infecções bacterianas, nunca víricas, fúngicas ou parasitoses. Outros medicamentos podem ser associados para alívio das queixas das pessoas. Um anti-inflamatório, por exemplo, para diminuir aquela sensação de ardor, ou analgésicos para aliviar a dor e o desconforto. O tipo de tratamento, a duração do tratamento, varia de pessoa para pessoa e depende do antibiótico indicado. Pode ser até só um dia, existe um antibiótico muito... utilizado e é de primeira linha na infecção urinária, que é chamada fosfomicina, que é em saquetas e pode ser usada simplesmente um dia e está feito. É muito utilizado nas infecções urinárias baixas, as uretrites e as cistites, e normalmente é necessário só uma dose. Pode ser uma dose, está feito, em alguns casos uma dose hoje, outra amanhã, 24 horas depois. Pode ser necessário antibiótico, mais dias, 5, 7 ou 8 dias. Enquanto que as infecções mais superiores, portanto, do rim, ou as infecções da próstata, aí o antibiótico já pode ser um tratamento mais prolongado, duas ou mais semanas até. Nas infecções sexualmente transmissíveis, deverá ser sempre tratado o casal em conjunto e evitar relações sexuais desprotegidas enquanto não terminar o tratamento. É previsível que a recuperação ou a melhoria clínica surja nos primeiros dias após iniciar o tratamento. Se tal não acontecer, deverá ser reavaliado pelo médico, porque muitas vezes nós fazemos o tratamento empiricamente, sem saber qual é a bactéria, e podemos ter apanhado uma bactéria que é resistente ao antibiótico que nós prescrevemos de primeira linha. Podemos ter que mudar de antibiótico.
Desculpa, que é importante referir. Portanto, estamos a falar ao fim de 2-3 dias, se não houver melhoras. É este o período de tempo?
Pelo menos 48 horas.
Ok, sim. Muito bem.
Claro que o doente, e já falámos aqui noutros temas, noutros programas, nunca deve, em caso algum, automedicar-se. Deve sempre realizar o tratamento de acordo com a prescrição médica. Ainda no tratamento, sem falar propriamente de comprimidos, importantíssimos, e volto a reforçar, a ingestão de água, de líquidos, os cuidados de higiene íntima, corrigir eventuais problemas que tenha anatómicos da parte do sistema urinário. E outro aspecto importante é urinarmos quando temos vontade, evitar estar ali com a bexiga cheia, até não aguentar mais, porque permite assim que a urina permaneça mais tempo no interior da bexiga. Portanto, quando temos vontade, sempre possível esvaziar a bexiga. É um conselho prático e útil também.
Muito bem, eu acho que fechamos a nossa consulta por hoje. Obrigado, Cláudia. Lembrar então que se ouviu o programa e ficou com algumas dúvidas, se quiser entrar em contato connosco, pode fazê-lo. Através das nossas redes sociais, por mensagem para o nosso telemóvel ou, se preferir, também por e-mail para programas@radiorcs.pt. Já sabe o nosso número de telefone, que é o mesmo nas redes sociais e também para enviar mensagem. É 2 vezes a nossa frequência, é fácil de decorar. 933, pois 2 vezes a frequência. 912-912. Dizendo tudo junto, 933-912-912. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa.
Até à próxima.
A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.